Então, depois que tá tudo descoberto, houve um novo marco regulatório para assegurar ainda mais a presença do Estado nisso tudo. E foi por isso que nós, primeiro, vamos lá, o computador do Poço Descobridor foi roubado no Porto do Rio de Janeiro, né? Então, ficou claro que não era um roubo comum, era um roubo com interesses, né? Então, já foi isso, né? Segundo, 3 meses depois que a gente descobre o pré-sal do poço, os poços são todos registrados no computador lá, né? E o computador foi roubado. Entendendo? Claro que nós tínhamos. A gente vai lá, o engenheiro, o geólogo, e traz tudo para visitar a sonda e recolhe aquilo tudo. Mas fica no computador, e o computador foi roubado, no Porto Rio de Janeiro, né? Claro, por outros interesses, né? Muito bem. E outra coisa, 3 meses depois, a gente descobre o pré-sal, 3 meses depois, os Estados Unidos reativa a quarta frota no Atlântico Sul, que tinha sido interrompido os seus trabalhos em 1950, com o final da Segunda Guerra Mundial. Não é? Então, aí é que está. Com a descoberta do pré-sal, afinal, traz ao Brasil esse baita desse país riquíssimo, é um dos países mais ricos do mundo, não é mesmo? Traz o que nos faltava, de uma certa maneira, que era a segurança energética, para um projeto de Brasil efetivamente autônomo e científico, tecnologicamente direcionado ao desenvolvimento nacional. Nós éramos importadores, nós tínhamos essa lacuna na nossa base de desenvolvimento industrial que dependíamos de energia importada, não é mesmo? Então, e aí se criou primeiro, o novo marco regulatório, o fundo social, para amarrar todos os benefícios a investimentos em educação e saúde, principalmente, não é mesmo? E com a participação direta da Universidade Brasileira, até interessante, na época da Bacia de Campos, nós não tínhamos conhecimento ainda no Brasil, levamos a uma universidade americana e desenvolvemos com professores de geociências da Universidade Americana todo o conhecimento geológico a respeito daquele reservatório, mas no pré-sal não fizemos isso, colocamos em São Paulo, na Unesp, Rio Claro, né, que hoje é um principal conhecedor mundial, né, aquele grupo de cientistas lá, dessas rochas do pré-sal, né? E foi assim. Aí que está, aí muda, o jogo muda, né? De quando o Brasil realmente assume essa base energética, e aí cria o BRICS, aquela coisa toda, começou todo esse movimento que deu nisso que nós estamos hoje. Então, essa aí é a introdução que eu gostaria de dar para a gente ter um pouco de base para começarmos a conversar o que está acontecendo hoje, na verdade, no Brasil e na Petrobras também.
Tá funcionando? Tá bem. Vamos lá. São feitas guerras por causa de petróleo, né? A gente vê guerras sendo feitas por causa de petróleo, invasão de países e o que se faz na Venezuela, contra a Venezuela, o que se faz contra o Iraque e outros países, exemplos, né? O Brasil tem uma situação sui generis que não houve uma guerra, não houve uma invasão, mas teve um golpe de Estado. A gente teve um golpe contra a Dilma e exatamente o primeiro setor que é desmantelado é o de petróleo. Eu gostaria que se falasse um pouco dessa questão geopolítica do petróleo, o que se faz por petróleo no mundo, né? Esse interesse que é cristalino. E antes disso ainda houve, você falou do computador roubado, mas a Dilma estava grampeada pelos Estados Unidos, basicamente pelo pré-sal. Ou seja, o interesse era o pré-sal, né? Essa questão mesmo, de deixar bem clara, essa questão geopolítica do petróleo, da importância do petróleo na economia mundial.
Bem, boa pergunta. Seu nome?
Ah, eu sou Fred Vasconcelos, sou jornalista do Brasil de Fato, Paraná.
Fred.
Isso.
Ô Fred, a pergunta é central. Eu vou dar uma resposta que eu participei disso. Eu fui. Interessante. Eu vou logo esclarecer o seguinte. Sabe como é o seu nome? Ô Ricardo. O pessoal disse, olha, você não pode, ao geólogo, você não pode fazer pergunta, porque aí o cara vai falar 10 horas sobre aquele negócio. Então, a pergunta do Fred. O Brasil
era dependente de petróleo. 80, isso na década de 70. Início, final de 60, final, início da década de 70. O Brasil importava 80% do nosso consumo. E desde 80%, 80% importava do Iraque. E o Iraque, o que é que aconteceu? O Iraque, há um golpe de Estado, que é uma monarquia, a instalação da República, e o Iraque nacionaliza as duas subsidiárias da British Petroleum. Né? O que é que faz? A Inglaterra entra na Cordiaia. E a Cordiaia embarga o petróleo iraquiano. Né? Então, o Brasil, o presidente era o Geisel, o Brasil quebra o embargo. O Iraque era 80% nos supria com 80%. O Geisel quebra o embargo. E a quebra do embargo iraquiano, do embargo da Cordiaia, colapsou com o embargo da Cordiaia. Todo mundo disse, então vai mantém tudo a... Né? Mais ou menos o que os caras estão fazendo agora com a Rússia, né? O negócio das, né, proibir a importação do petróleo russo. Muito bem. E aí, o que é que faz? A British Petroleum, tá tudo a ver, sabe, Fred? O negócio está todo... Toda a equipe técnica da British Petroleum, nas duas empresas iraquianas, eram estrangeiras. Era estrangeiro. Quando a British Petroleum sai, tira todo mundo. E o Iraque ficou sem base técnica de seus profissionais para manter... Principalmente a exploração e produção, que refino já tinha os técnicos lá e tudo mais, eles eram iraquianos. Né? Muito bem. E o Iraque, então, chama empresas de estrangeiros para. Vou chegar onde você perguntou, para explorar petróleo lá. E chama a Braspetro, que era o braço internacional da Petrobras, e por causa dessa atitude do Brasil em ter quebrado o embargo do petróleo iraquiano. Concede à Petrobras lá duas grandes áreas. E eu fui trabalhar em Bagdá, passei 2 anos em Bagdá, e a Petrobras fez lá uma gigantesca descoberta, né? Chamada Majnun. Majnun, eu calculo como geólogo, aí metade do pré-sal num campo só. Tudo bem. Diante disso, o governo iraquiano nos chamou e disse, olha, meus amigos, vocês fizeram uma descoberta muito maior do que a gente pensava. Esse campo que vocês descobriram vai produzir a mesma coisa que o Iraque produz hoje, 2 milhões e meio de barris por dia. Então nós não podemos, nós temos que guardar esse campo para a reserva estratégica do nosso país. Então estamos comunicando a você que o contrato está cancelado. Vamos negociar só como é que vamos ressarcí-los, essa coisa toda. Aí foi a Mendes Júnior, foi o Passat iraquiano brasileiro que foi exportado, essa coisa toda. Então, e aí... O Iraque manteve, imaginou, como reserva estratégica. O que aconteceu em 2003? Os Estados Unidos entram para se apropriar de imaginou. E destrói o Iraque. O Iraque hoje é um país destruído. Não foi uma guerra, não foi uma ocupação que só para, enfim, mudar o governo para uma postura mais, enfim, de entregar e tomar conta das riquezas petrolíferas iraquianas. Eles destruíram o país, como destruíram a Líbia, com aquela tal primavera árabe. Destruíram a Líbia também. A Líbia hoje, até hoje não é um país, como o Iraque não é um país. A Síria também está dividida. A Síria está toda dividida e no fundo disso, Fred, está petróleo. Está entendendo? A Alemanha perdeu a Segunda Guerra por falta de combustível, cara. Né? Na Operação Barbarossa para ir a Moscou, e eram dois exércitos, um para ir a Moscou e outro para Baku, no sul, no mar Cáspio, né? Só que tem que o Hitler, esse exército sul, o Hitler deu na cabeça de conquistar Stalingrado. E dividiu, né? Disse, não, primeiro conquista Stalingrado, depois conquista Baku. E aconteceu o que todos nós sabemos, né? Os russos venceram o exército nazista em Stalingrado, depois venceram em Moscou, né? E a Alemanha perdeu a guerra por falta de combustível. Tá entendendo? Os panzers alemães não tinham mais. Faltava, os caras estavam na frente de batalha e faltava combustível. Então, petróleo é isso daí, petróleo e gás natural. Em 1950 foi a primeira vez que petróleo e gás natural superam o carvão como principal fonte de energia fóssil no mundo, né? Então, o petróleo e gás natural passaram a ser mais importantes que o carvão. Depois veio a OPEP, né, a criação da OPEP. lá o Irã, que teve um primeiro-ministro que nacionalizou as empresas, e ele foi deposto, né, foi novamente a dinastia do Shah retomou o poder. Enfim, está tudo ligado. Petróleo, fundamentalmente, são decisões políticas e estratégicas de quem detém o poder no mundo inteiro. Não é mesmo? Isso aconteceu no Brasil. Não é mesmo? Quer dizer, um baita de um país desse. Mas, como eu disse, era um gigante de pés de barro, que não tinha energia. Descobre o pré-sal, então isso passou a ser uma ameaça ao grande interesse internacional. Entendendo? Em um país subdesenvolvido ainda, né? Então, aí vem o BRICS, que foi também uma coisa importantíssima. Quer dizer, um país desse, descobrindo petróleo, descobrindo uma grande fonte de energia, que vai sustentar o país, sustentaria o nosso suprimento energético pelas próximas 3-4 décadas, não é mesmo? Então, isso passou a ser uma ameaça ao grande poder internacional, entendendo? Então, aconteceu o que aconteceu. O que é que aconteceu? Quer dizer, o Departamento de Estado, depois dos episódios de espionagem, não é mesmo? O Departamento de Estado norte-americano monta a Lava Jato. Ah, havia corrupção na Petrobras? Havia. Mas então vamos prender os corruptos e resolver esse problema? Mas não. O Lava Jato adquiriu uma função política. Isso está na cara de todo mundo, né? Todo mundo sabe disso. Uma coisão política para acabar com a soberania que o Brasil estava retomando, a soberania nacional. Isso é um ponto fundamental, né? Enfim, o Lava Jato está todo mundo sabendo, não é de hoje, desde do vazamento das gravações, aquela coisa toda. Isso era um plano projetado nos Estados Unidos para acabar com a soberania nacional. Deram um golpe de 2016, né, instalaram o governo com aquele negócio Ponte para o Futuro, né, que ali está escrito a perda de soberania, ali está escrito a entrega do país a interesses anti-brasileiros. E isso vem se aprofundando desde lá. E a primeira coisa que fizeram foi recolocar o Pedro Parente como presidente da Petrobras, né? E aí pronto, aí veio tudo sendo entregue. E aí vocês falaram aí, quer dizer, a empresa hoje não é só um fundo de investimento, não é só... Vamos lá. Hoje o conjunto de acionistas da Petrobras está... Está praticamente 65% estrangeiros e 35% do Estado, 65% privados e 35% do Estado brasileiro. Desses privados, mais de 40% são estrangeiros, na Bolsa de Nova York. Então a Petrobras hoje, esses investidores, não são investidores individuais. Tem um fundo chamado BlackRock. Esse fundo é que manda na Petrobras, que é o fundo que é o maior fundo que acionista da Petrobras. Está entendendo? Então ele manda na Petrobras. A Petrobras hoje é um fundo, começou no Fernando Henrique, depois desde 2016, no golpe, a Petrobras passou a ser um fundo de investimento. O que é o fundo de investimento? O fundo de investimento é um banco. Então ele quer lucro máximo no menor tempo possível e sem risco. E o que é lucro máximo no menor tempo possível e sem risco no Brasil? É o pré-sal, que os poços do pré-sal são extremamente produtivos. O custo total de produção de petróleo no pré-sal é menos de 30 dólares. Né? São poços extremamente produtivos. Né? É o eixo Rio-São Paulo de refino, que tem aí 40%, sei lá, do consumo nacional. E só. Esse é o melhor negócio do mundo. São os campos do pré-sal e as refinarias, 2, 3, 4 refinarias do eixo de São Paulo. Isso não tem, é o lucro máximo no menor tempo possível, sem risco, está entendendo? E tem o seguinte, o restante nós vamos vender. E aí é que entra, por exemplo, Mataripe foi construída em 49, 50. Isso é dinheiro do povo brasileiro. Todo o investimento da Petrobras é dinheiro do povo brasileiro, nos pertence. Isso foi vendido, foram os gasodutos. Eu participei nosso esforço para a construção do grande gasoduto Gazene, que tirava. A gente não tinha nem descoberto o pré-sal, mas tirava do eixo do gasoduto Brasil-Bolívia, construímos duas estações de regasificação para o Brasil ter gás, e esse gasoduto partia de São Paulo até Fortaleza, praticamente. Uma coisa, uma obra espetacular. Isso foi vendido, foi feito com o dinheiro do povo brasileiro. Isso foi vendido e o dinheiro remetido para os acionistas, para os 65% de acionistas privados. Está entendendo? Isso é um saque. Nós estamos sendo saqueados. Caramba, o cara vende para transformar aquilo em lucro. E no próximo, na próxima distribuição de dividendos, o cara distribui e são 65% são acionistas privados. Então, o Brasil está sendo saqueado. Tá entendendo? Então, isso tem que ser. Duas coisas. Esse processo tem que ser estancado. Né? Aqui no Paraná, venderam a SIX, não é mesmo? A SIX, assim que eu participei, eu era superintendente do SEMPS, né? E a SIX, nós tínhamos, a SIX era um projeto de pesquisa contínuo. Aqui, pesquisa em termos de refino, em termos ambientais, aí era um exemplo, inclusive mundial, de investimento, né? Num lucro pequeno, mas extremamente consistente de pesquisadores, tá entendendo? Um crime vender a SIX. Vamos vender. Não venderam porque era um grupo de picaretas lá que não tinha fundo bancário, né? Urucu é um exemplo, a Petrobras, aquilo tem 40 anos, em plena floresta amazônica, é um exemplo de produção industrial em plena floresta amazônica. Nós tínhamos lá, com a Universidade Federal do Amazonas, imensas laboratórios, grandes laboratórios de pesquisa botânica na floresta amazônica. Negócio brasileiro, meu amigo. E eles quiseram vender, não foi, como eu repito, não foi vendido porque o grupo lá de caras que iam comprar não tinham, não deram garantias bancárias. Né? Estão vendendo as nossas. Enfim, os gasodutos foram vendidos. Como eu estava dizendo, esse gasoduto, grande gasoduto, quando descobrimos o pré-sal, então esse gasoduto estava pronto para a gente colocar gás, né? De Uruguaiana a Fortaleza. Isso tudo foi vendido. Venderam a BR Distribuidora. Por quê? Porque é um fundo de investimento. E o fundo de investimento, porque a Petrobras hoje, eu escrevi um artigo que até fui muito criticado, disse, não, sei lá, o que é isso? Meu amigo, nós perdemos a Petrobras. Aliás, nós perdemos o Brasil, meus amigos. Isso estava conversando com o amigo Panholi ali, né? Nós temos que levar isso ao povo brasileiro, para o povo brasileiro se conscientizar que nós estamos perdendo o Brasil. Entendendo? Esse governo instala primeiro o golpe da Dilma e depois com a fraude eleitoral que prenderam o Lula 582, o Lula ia ganhar as eleições de 18 ou não ia. Então eles tinham que prender o Lula, tinham que tirar o Lula, sem prova, não interessa, prende o cara. Né? Isso está hoje, está tudo na tona, essa podridão veio toda à tona, que a gente sabe, podridão jurídica. Não é mesmo? Então, essa é a situação, não é mesmo? Essa situação que nós temos, Petrobras, não é mais uma empresa brasileira. É um fundo de investimento de costas para o Brasil. Ela quer que. Ela não, 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 o Brasil não existe mais para a Petrobras. O fundo de investimento é que quer os lucros. Esse pessoal está lá para dar lucros para esse fundo de investimento, camarada. É duro dizer isso, mas é a verdade. A gente tem que. Essa ficha tem que cair. E o governo que. Vamos lá. Já estou falando, mas faça,
Pedro. Davi, do Sindipetro. Com o impeachment da Dilma e a mudança na política da Petrobras, né, de um projeto de desenvolvimento nacional para um projeto de entreguismo, né, você acha que o Brasil pode viver uma espécie de doença holandesa ou maldição holandesa?
Não. Isso sempre foi um alerta, porque a Holanda lá com os campos de gás no sul do Mar do Norte teve muita grana, aquela coisa toda, e acabou muito dinheiro em pouco tempo, acabou não aproveitando da melhor maneira possível os investimentos desses recursos que provieram do gás holandês, né? Então isso ficou sendo chamado de doença holandesa. Então se não, o pré-sal vai produzir muito, bilhões e bilhões de reais, e é verdade, entendeu? Então, para isso foi criado o Fundo Social. Tá entendendo? Você cria o Fundo Social e diz, olha, não vai ser um dinheiro que vai ficar à disposição do governo para fazer qualquer coisa que o governo queira, seja ele qual for o governo. Né? Essa grana, esse dinheiro, esses recursos, vão ser regulados formalmente por um fundo
aprovado pelo Congresso Nacional de destinação, que já foi destruído aqui, né? Vocês estão, como esse folheto está dizendo, entendendo? 75% do fundo ia para saúde e educação. E hoje isso foi quebrado e está distribuído para municípios, enfim. Está entendendo? Então, esse é era justamente o Fundo Social que nos impedia, que nos resguardava de ficar gastando, investindo muito dinheiro em coisas que não tinham nada a ver com a sociedade, tampouco com o povo brasileiro.
Manuel Ramírez, eu sou do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, o SENJ.
Isso.
Eu vou fazer 3 perguntas de uma vez só, relacionando mito ou verdade, né? Porque é um dos temas que mais está na discussão e tentando focar mesmo na população. Deixa eu tirar aqui, fica mais fácil. Na população brasileira, né? O Saxida assumiu o Ministério de Minas e Energia e já de cara disse que ia privatizar a Petrobras, né?
Yeah.
E o discurso da imprensa, na sequência, não privatiza porque há interesses políticos maiores do que qualquer outra coisa, né? Principalmente loteamento de cargos. A primeira pergunta nesse é mito ou verdade que não privatiza por causa desse motivo, que é um loteamento que então não é interesse dos partidos políticos e das representações. A segunda pergunta, que se justifica, teoricamente, o preço da gasolina está caro, dos combustíveis, é que o Brasil tem capacidade de extrair, mas não tem tecnologia para refinar o seu petróleo. Por isso, ela precisa estar importando combustível. É verdade? Não é verdade? Pelo que você está explorando, o Brasil tem capacidade de tecnologia suficiente para talvez refinar. E para terminar, aí uma pergunta que é mais do campo de vista, mito ou verdade, do discurso que está do Ciro Gomes e do ex-presidente Lula, da questão de como mudar o modelo, né? Se é possível mudar esse modelo de preço a partir do dólar, da dolarização, como o Ciro tem comentado, se você muda esse modelo para o modelo que era anteriormente, e a partir da queda das ações, você compra as ações. Se isso é só um discurso de quem está na esquerda, se realmente é possível retomar o controle a partir dessa perspectiva.